em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 13 de fevereiro. Hoje aqui em Washington, 4 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Na África do Sul, o ANC pediu a presidente Jacob Zuma para se demitir. Milhares de pessoas fogem de conflito étnico na República Democrática do Congo. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. A economia vai estar em foco. O governo angolano disse adeus aos negócios.
Falando durante um encontro com empresários, Pedro Mista Fonseca reconheceu ser desfavorável para o Estado concorrer com o setor privado.
Vamos ter reação, vamos também falar do orçamento que vai esta semana à aprovação final. Temos críticas, mas há quem dê o benefício da dúvida ao presidente João Lourenço e nós temos também essa opinião. E vamos falar de militares, não daqueles já desmobilizados, vamos falar de mais de 700 que esperam pela desmobilização desde, ouçam bem, 1991.
Escrevemos, enviamos cartas, endereçamos cartas em vários sítios, inclusive o cessante presidente e o atual presidente, mas não temos nenhuma resposta.
A malária vai estar em foco, mata em Benguela e na Huila. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos às notícias internacionais. O Congresso Nacional Africano, o ANC, partido no poder na África do Sul, confirmou que exigiu a renúncia do presidente Jacob Zuma, sem, contudo, definir uma data para o cumprimento desta decisão. O secretário-geral do partido, Ace Mangashuli, revelou que o presidente pediu um prazo de 3 a 6 meses para abandonar a chefia do Estado. Mangashuli anunciou que o partido não chegou a um acordo quanto aos prazos e que não há por agora qualquer decisão sobre uma eventual moção de censura contra Jacob Zuma. O secretário-geral do ANC revelou ainda que as negociações entre o partido e Zuma continuam, mas ele reiterou que o assunto está a ser tratado com o que disse ser a urgência necessária. Mangashuli admitiu em conferência de imprensa hoje que Jacob Zuma poderá dar uma resposta já amanhã. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados noticiou que milhares de pessoas estão a tentar fugir ao crescendo da violência étnica na província de Ituri, na República Democrática do Congo. Algumas pessoas perderam a vida na ânsia de escapar ao aumento do conflito entre os grupos étnicos Hema e Lando, na província de Ituri, no Congo. O programa nuclear da Coreia do Norte representa uma potencial ameaça existencial aos Estados Unidos, disse hoje o diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos, Dan Coats. Falando perante o Comitê de Inteligência do Senado, Coats disse que se está a aproximar o tempo em que os Estados Unidos terão que tomar uma decisão sobre esta questão. Coats avisou que o programa nuclear da Coreia do Norte é também o que disse ser um problema existencial para o próprio regime norte-coreano. Na mesma audiência, o diretor da CIA, Mike Pompeo, negou enfaticamente uma notícia publicada no New York Times, segundo a qual a agência teria pago $100 mil a agentes russos que tinham oferecido informação sobre o presidente Donald Trump e a devolução de armas cibernéticas recentemente roubadas aos Estados Unidos. Pompeo descreveu a notícia como totalmente errada. E começou esta terça-feira a ser julgada a jovem palestiniana Ahmed Tamimi, que foi detida a 19 de dezembro do ano passado, depois de ter sido filmada a esbofetear um soldado israelita junto à sua casa na Cisjordânia, numa aldeia que estava a ser ocupada por forças israelitas. Ahmed, que tem agora 17 anos, defende-se acusando os militares de dispararem balas de borracha. A detenção de Ahmed tomou contornos mundiais, tendo sido criadas várias petições online para a sua libertação. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Amigos, amigos, negócios à parte. É o que disse o governo angolano que vai sair do mundo de negócios e empreendimentos. Isso foi anunciado pelo ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, que afirmou que a atividade económica e produtiva fica agora reservada ao setor empresarial privado, passando o Estado a limitar-se à promoção do crescimento da economia. O Venâncio Rodrigues diz-nos que empresários querem o fim do favoritismo do Estado para certas empresas, querem também que o governo consulte os empresários antes de iniciar programas, como o último dos quais, o atual Prodesi. Venâncio.
O ministro da Economia disse que o Estado se compromete a melhorar o ambiente de negócios, incentivar o investimento, consolidar as infraestruturas físicas, reforçar o capital organizativo e digital de Angola, bem como qualificar recursos humanos, promover o estabelecimento de parcerias estratégicas e aproveitar as experiências dos países bem-sucedidos. O governo pretende dinamizar os polos de desenvolvimento industrial de Viana e Bom Jesus em Luanda, do Lucala no Kwanza Norte, do Negás no Uige, da Kala no Uambo e os de Katumbela e Futila localizados em Benguela e Cabinda, respectivamente. Falando durante um encontro com empresários que visou a apresentação do programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações Prodesi, Pedro Luís da Fonseca reconheceu ser desfavorável para o Estado concorrer com o setor privado. A empresária Filomena de Oliveira chamou a atenção para o facto de o Estado continuar a criar projetos para o desenvolvimento económico do país sem uma prévia consulta aos empresários e sem uma análise autocrítica sobre o desempenho dos programas anteriores ao atual Prodesi.
Até agora ninguém recebeu, ninguém ouviu falar sequer onde é que está o relatório desses todos centenas de programas que já tivemos. Então, mais uma vez, temos o Estado a criar mais um programa, o Prodesi, que vai intervir na produção nacional em áreas específicas. Temos que deixar que os senhores empresários aprendam com os seus erros, porque é essa a função do empresário. Não é função do Estado estar a regimentar e sistematicamente estar a criar programas que depois, mais uma vez, não se fez a consulta antecipada, mas agora que a casa já está feita, estamos a ser chamados para vir colocar um detalhe aqui e um detalhe ali. Onde é que está o estudo da universidade? Onde é que está o estudo feito aturadamente com os senhores empresários? E não podem ser sempre meia dúzia de empresários que se consideram os grandes empresários.
O empresário líder da Associação Industrial de Angola, José Severino, defende a descentralização e a livre iniciativa económica, deixando que tudo se decida a partir de Luanda.
Concentrar para as províncias e, com certeza, que também dar um carinho muito particular às micro, pequenas e médias empresas que foram marginalizadas naquele processo em que eram os ministérios que, enfim, entendiam que o recurso tinha e que são para as empresas prioritárias. Resultou na imobilização e, se calhar, falência de muitas micro, pequenas e médias empresas que são o motor do desenvolvimento.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos continuar a falar de economia. Alguns especialistas em matéria económica, ouvidos pela Voz da América, disseram que o Orçamento Geral do Estado para 2018, que vai amanhã para a aprovação final e definitiva na Assembleia Nacional, ainda reflete a governação anterior de José Eduardo dos Santos, com os mesmos vícios, dizem ele, e defeitos do passado. Alguns frisaram, no entanto, que o novo presidente não teve tempo para impor o seu cunho neste orçamento, que vem de antes da sua tomada de posse. Manuel José.
José Matuta Coato, economista, diz acreditar que João Lourenço ainda não deu um cunho pessoal neste OGE para 2018. Ainda se notam os mesmos vícios dos orçamentos elaborados pelo executivo de José Eduardo dos Santos.
Este novo executivo assumiu funções agora em outubro. Portanto, encontrou um orçamento que já estava em elaboração. Procurou-se mudar alguma coisa à medida do novo executivo, mas eu acho que ainda continuam as marcas do anterior executivo estão visíveis nesse orçamento. Então, o executivo da mesma família política, apesar de que a liderança da chefia do Estado mudou do executivo, mas o partido que apoia esse executivo é o mesmo.
Na mesma linha de pensamento, o especialista próximo ao executivo, Galvão Branco, entende que este orçamento ainda não reflete o atual modelo de gestão que o país precisa.
O Orçamento Geral do Estado para 2018 mantém o mesmo modelo e o mesmo formato. Não há alterações significativas em relação àquilo que se que são os orçamentos anteriores. O orçamento para 2018 não reflete essa questão. A gestão por objetivo da identificação de um conjunto de objetivos que são determinantes para a estabilidade do outro país.
José Severino é o presidente da Associação Industrial Angolana. Diz que o OGE não responde aos anseios do país. Severino acredita que com a dotação atribuída à agricultura, Angola não chega lá.
Na revisão do orçamento em junho, a agricultura seja melhor contemplada, porque aquilo que a agricultura tem hoje não nos leva a lado nenhum e sabemos que há milhões de camponeses, milhares de pecuaristas tradicionais, há pessoas do norte a sul que precisam receber inputs para conseguirem fixar-se, estabelecer-se e terem rendimento, porque de outra forma o país não vai ter sustentabilidade alimentar e vamos ter a continuação da migração para as cidades, que é um dos maiores perigos que o país atravessa. Mas parece que os políticos nesse aspecto andam distraídos.
O deputado pela bancada da UNITA e professor universitário em matéria de gestão, Raul Danda, pensa ser uma aberração um orçamento que continua a financiar organizações ligadas ao partido no poder.
Mas nem sequer é o orçamento elaborado pelo governo João Lourenço, tendo um orçamento elaborado pelo governo José Eduardo dos Santos. Continuamos a ter verbas alocadas, seja de utilidade pública, de organizações que faz a praz, que faz propaganda política a favor do MPLA. Eu, Raul Danda, que sou vice-presidente da UNITA, tendo contribuído para uma instituição que vai fazer propaganda a favor do MPLA e contra a UNITA, que é uma aberração, que é um desprezo total pela agricultura.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. As críticas ao orçamento não se limitam à capital, na Huila. O economista Samuel Candundo disse que o Orçamento Geral do Estado vai exigir dos gestores públicos e das famílias angolanas ainda enormes sacrifícios. O Teodoro Albanos diz-nos que o economista fez notar que os montantes previstos no orçamento não refletem a desvalorização e o aumento dos custos. Teodoro.
Para o docente universitário de Finanças Públicas, os desequilíbrios criados ao longo, sobretudo, da execução dos dois últimos orçamentos e a incapacidade interna de financiamento remete um instrumento económico para um exercício difícil. Samuel Candundo fala em números desajustados para um orçamento que prevê mais de 50% das suas despesas no pagamento da dívida pública.
Os desequilíbrios que se criaram, 1 milhão de 2014 ou 2015, não compra a mesma quantidade de bens e serviços em 2017 ou em 2018. O orçamento, os números do orçamento não estão ajustados. E é alarmante esse aspecto. Portanto, tem que haver, quando nós fazemos a projeção das despesas, nós temos que ter sempre o cuidado de atualizar os números. O próprio Estado tem o coeficiente fiscal de corrupção, o CF.
Em face disso, o economista antevê a semelhança dos últimos anos, mais um exercício económico difícil para os gestores públicos, empresas e as famílias, onde terão de se estabelecer prioridades.
É uma questão de estabelecimento de prioridade, é uma questão de saber posicionar, quer esteja na família, quer esteja na empresa, quer esteja em qualquer organismo público. Portanto, os gestores, é neste momento que os gestores realmente aguçam a sua capacidade. Os bons gestores não são muito reconhecidos nos momentos de fartura, é nos momentos de dificuldade.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora falar de uma outra questão de militares. Nós aqui na Voz da América temos falado de um problema que existe em todo o país, a questão dos desmobilizados e veteranos das Forças Armadas que não recebem as suas pensões. Mas hoje trazemos aqui um problema que talvez seja inédito. Um total de 736 sargentos e soldados das antigas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, as FAPLA, que estiveram e estão lá desde 1974-91, continuam a reclamar pela desmobilização. Parece que não vão continuar no serviço militar. Coque Mukuta.
Em 1992, no âmbito dos acordos de paz de Bicesse, o governo angolano tinha acantonado-os na antiga Escola de Oficiais de Comando JICA até 1994, quando foram transferidos para a guarnição de Luanda e, em 2011, transferidos para a Polícia Militar no Grafanil, onde continuam a formar até os dias de hoje. Vicente Ferreira, um dos membros da Comissão de Reclamação dos Sargentos e Soldados não desmobilizados das antigas FAPLAS, diz que, por má fé da chefia das Forças Armadas Angolanas, os cerca de 736 militares não são desmobilizados.
Escrevemos, enviamos cartas, endereçamos cartas em vários sítios, inclusive já mandamos a carta ao senhor, o cessante presidente e o atual presidente, mandamos a carta, mas não temos nenhuma resposta. O apelo que eu faço, pedimos ao presidente atual para que veja a nossa situação, nós é que não somos desmobilizados.
Outro membro, José Fernandes de Barros, de 54 anos de idade, preso em 2012 por encabeçar um grupo de militares que exigiam a sua desmobilização, diz que não há interesse por parte das autoridades angolanas em desmobilizar os cerca de 736 militares, onde já morreram 32.
Em 2011 fomos transferidos para o regimento da Polícia Militar, onde lá fomos cadastrados. Nós estávamos a pensar que fosse já o fim do caso. Afinal de contas, era a pena para poder alongar com o tempo. E até a esta data estamos a escrever muitas cartas, endereçamos várias cartas em todas as instituições, não há solução nenhuma. Apenas tiveram-nos dado uma cédula de desmobilização, que na qual no seu conteúdo a gente recusou, visto que o conteúdo estava mal feito. Vemos que aquilo não era um documento pessoal, parecia um documento das finanças. Um documento vem dizer que segunda-feira, feito em Luanda, segunda-feira, então fomos ver que era um documento falso. E nós recusamos. E aliás, a desmobilização não é feita, hein? Só apenas com papel, sem nenhuma remuneração. Então nós recusamos e até hoje estamos aqui a batalhar com o documento que nós recebemos superiormente do Estado-Maior-General, que era para a regularização do salário, até hoje.
O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General Geraldo Sachipengo Nunda, garantiu na semana passada que este ano não haverá desmobilização de militar por falta de verbas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Hoje mais tarde, claro está, a África do Sul vai estar em foco, mas atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 3630, 17655, na Guiné-Bissau, Rádio Pijigiti, Rádio Capital FM. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook também, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma crítica, uma sugestão, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos falar da saúde. Da malária já foi uma vez descrita como a verdadeira arma de destruição em massa. É a principal causa de morte em Angola, e não só. Pois o surto de malária na província de Benguela, associado ao débil saneamento básico, provocou quase 50 mortes nos últimos 10 dias, período em que os serviços de saúde registaram mais de 8 mil casos. No termo de uma visita de trabalho, o secretário de Estado para a Saúde Pública, José Cunha, deixou a província com um bloco cheio de preocupações, entre as quais a falta de medicamentos e a possibilidade de mortes fora dos hospitais. O João Marcos diz-nos que, para além do problema das águas paradas, o lixo que se amontoa é uma das grandes entraves à prevenção da doença. João.
O problema é que o governo não paga empresas de lixo há quase 4 anos. Daí a dívida superior a 150 milhões de dólares norte-americanos. Filipe Rebelo, ambientalista de uma das operadoras, lamenta que as queimadas funcionem como alternativa à crise financeira.
São bastante prejudiciais à saúde pública. É uma situação que neste momento não é controlável. Os cidadãos, para se verem um bocado sem lixo na sua zona, fazem queimadas, os amontoados de lixo. Tem a ver também com bicharada. De todo, sou contra isso e não se deve fazer. A recolha normal é uma aposta em voltar a fazermos o serviço normalmente. Agora, sabe que isso são outros problemas e que realmente julgo que o governo vai os resolver.
Com mais de 2 mil casos notificados, o município da Ganda, onde morreram 20 crianças em 7 dias, é o que mais preocupa. O secretário de Estado para a Saúde Pública deixou a província de Benguela preocupado com as mortes e o número de casos registados em tão pouco tempo, mas também com a escassez de médicos e enfermeiros nos hospitais. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Mais dramática é a situação no UIGE, onde a cólera continua a causar vítimas, mas também onde o supervisor do programa da malária na província, Manuel Messo, avançou que durante os últimos 42 dias foram registados 230 óbitos em 47.642 casos de malária. Muniz Francisco.
O supervisor acresceu ainda que os municípios do Uíge, Ambuila, Songo, Negás, Maquela do Zombo, Bembe e Sanzapombo são os que apresentam o maior número de casos a nível da província. Por sua vez, a diretora provincial da saúde, Madalena Diogo, considerou como uma das maiores preocupações a disseminação da cólera e a malária na província e apontou a população como culpada pelo facto de não acatarem as medidas de prevenção e combate à cólera.
A cólera é a nos boca, porque é fezes e boca. Desde que levo as fezes para a boca, nós comemos muitas fezes todos os dias, não demos conta. Então estamos a pedir mais uma vez, vamos cumprir aquilo que a saúde está a dizer. Lavar as mãos, beber água tratada, esta água para lavar a louça, tomar banho, tudo isso. A proveniência dos casos de Candombe Velho, do Quijima, do Kika, do Bembalango e Pondobense. E então, e nós quando temos esses casos, é aí onde a saúde pública, a vigilância epidemiológica, focaliza mais as suas ações.
A informação concernente às vítimas mortais pela cólera continua a divergir entre os dados das autoridades e as fontes anónimas consultadas pela Voz da América. De recordar que, de acordo com os dados das entidades que respondem pela saúde na província, concederam um registro de apenas 586 casos diagnosticados e 11 óbitos. Enquanto as fontes ligadas à saúde, consultadas pela Voz da América e que não queriam ser identificados, temendo sofrer represálias pela entidade patronal, confirmaram ter atingido em mais de 2 mil casos registados e com cerca de uma centena e meia de mortes desde que o surto da cólera foi decretado como epidemia. Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, com uma história bonita e outra não tanto. A americana Sloane Kim venceu hoje a medalha de ouro, alcançando 98,25 pontos no snowboarding, efetuando manobras nunca anteriormente feitas por uma mulher. O bonito aqui é que Sloane Kim é filha de sul-coreanos que emigraram para os Estados Unidos em 1982. É o regresso às origens, em grande, em vitória. Por outro lado, um patinador de velocidade japonês, Kei Saito, foi entretanto expulso dos jogos. Porquê? Acusou doping, ou melhor, acusou uma substância que é usada para esconder possível uso de doping. Sayonara, bye bye, adeus. Nas medalhas, a Holanda estava hoje no topo com um total de 10 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Seguia-se a Alemanha com 7 medalhas, 4 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze. E o Canadá com 9 medalhas, portanto mais que a Alemanha, mas menos de ouro. 3 de ouro, 4 de prata, 2 de bronze. Vamos agora para o futebol, Liga dos Campeões da Europa, Liga dos Grandes, dos Maradonas da Bola. Hoje o imparável Manchester City está na Suíça para defrontar o Basileia. Na fase de grupos, Manchester City ficou no topo do seu grupo com 5 vitórias, 1 derrota. Basileia ficou em segundo lugar no seu grupo com 4 vitórias, 2 derrotas. Duas dessas vitórias frente ao Benfica de Portugal. O favorito nesta eliminatória é sem dúvida o Manchester City. Por outro lado, Juventus vai defrontar o Tottenham. Juventus ficou em segundo lugar no seu grupo com 3 vitórias, 12 empates, 1 derrota. Tottenham foi a grande surpresa na fase de grupos. Ficou no topo do seu grupo, à frente do Real Madrid. 5 vitórias e 1 empate. Claro que o Juve é favorito. É, mas Tottenham pode sem dúvida surpreender. Amanhã há mais e é do bom. Vamos agora para o basquetebol americano. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, jogou em casa e deram cabazada. E cabazada grande. Bateu o Phoenix 129-83. Oh lá lá, foi uma grande surra, uma sova das grandes. Outros resultados: Detroit perdeu em casa com Nova Orleans 118-103. Brooklyn também jogou em casa, também perdeu com Los Angeles Clippers 101-114. Utah Jazz 101, Santo Antônio 99, Philadelphia 108, New York Knicks 92, Chicago Bulls 105, Orlando Magic 101. Como ouviram no noticiário, o ANC na África do Sul exigiu a renúncia do presidente Jacob Zuma, sem contudo definir uma data para o cumprimento desta decisão. Analistas apontam que se Zuma não aceitar sair, já terá de esperar pelo Parlamento. Mas hoje um grupo de pessoas pediu ao Tribunal Constitucional para suspender o processo, enquanto o Parlamento não corrigir uma lacuna na Constituição. É que, segundo o analista Andres Thomashausen, a Constituição não define os crimes que podem levar ao afastamento do presidente da República. Para ele, esse processo pode demorar ou levar a eleições antecipadas.
Um grupo de partidos e de pessoas, de cidadãos interessados no assunto, apresentou um pedido ao Tribunal Constitucional que decreta que a Assembleia da República não pode fazer uma nova votação de não confiança, visto que ainda não resolveu a legislação referente ao impeachment. Este processo vai começar e vai ter os seus andamentos e vai atrasar a resolução desta situação, porque enquanto que o assunto está no Tribunal não poderá haver um debate e uma votação na Assembleia.
Era o professor Andrés Thomashausen, ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada. Na segunda meia hora da nossa emissão vamos ter reportagens mais alargadas sobre o que se passa na África do Sul, a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. E eu lembro-me bem dos Pink Floyd, eles tinham uma música que foi muito famosa, I Wish You Were Here. Quem me dera que você estivesse aqui. Mas agora temos uma versão nova de Alpha Blondie da Costa do Marfim, que retoma esse velho tema, I Wish You Were Here.
You think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a ghostly rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a port in the war for a little role in a cage?
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. É 13 de fevereiro de 2018, aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30 minutos, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17h30 e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o Congresso Nacional Africano, ANC, que governa Ascatul, confirma que exigiu a renúncia do presidente Jacob Zuma. A agência da ONU para Refugiados anunciou que milhares de pessoas fogem da violência étnica na província de Ituri, isto na República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique com a nova Rádio Paz em Climane e com a Rádio Encontro em Nampula. Rádio Comercial na cidade da Praia em Cabo Verde. Na Guiné-Bissau estamos presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e Sintia Oku em Cabu. Também presentes na Rádio Pijigiti e Capital FM na cidade de Bissau, a capital da Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão, bem como a informação que produzimos aqui na Voz da América, na internet, e a nossa página é www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, e também presentes no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Patrick Deia. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para as notícias com Pretória a dominar.
É verdade. O Congresso Nacional Africano, o partido no poder na África do Sul, confirmou que exigiu a renúncia do presidente Jacob Zuma, sem, contudo, definir uma data para o cumprimento da decisão. O secretário-geral do partido, Ace Magashule, revelou que o presidente pediu um prazo de 3 a 6 meses para abandonar a chefia do Estado. Magashule adiantou que o partido não chegou a um acordo quanto aos prazos, que não há, por agora, qualquer decisão sobre uma eventual moção de censura contra Jacob Zuma no Parlamento. O secretário-geral do ANC revelou ainda que as negociações entre o partido e Zuma continuam, mas ele reiterou que o assunto está a ser tratado com o que disse ser a urgência necessária. Magashule admitiu em conferência de imprensa que Jacob Zuma poderá dar uma resposta já amanhã.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados noticiou que milhares de pessoas estão a tentar fugir ao crescer da violência étnica na província de Ituri, na República Democrática do Congo. Algumas pessoas perderam a vida na ânsia de escapar ao aumento do conflito entre os grupos étnicos Hema e Landu, na província de Ituri, naquele país. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados acrescenta que 4 refugiados congoleses que procuravam a segurança no Uganda perderam a vida há 2 dias no lago Albert, na sequência do naufrágio da embarcação onde seguiam. Aquela agência acrescenta que vários dias antes da tragédia, 2 outros refugiados já haviam perdido a vida nas margens do mesmo lago, onde milhares de pessoas aguardam a travessia.
O programa nuclear da Coreia do Norte representa uma potencial ameaça existencial aos Estados Unidos, disse hoje o diretor nacional de inteligência do país, Dan Coats. Falando perante o Comitê de Inteligência do Senado, Coats disse que se está a aproximar o tempo em que os Estados Unidos terão que tomar uma decisão sobre esta questão. Coats avisou que o programa nuclear da Coreia do Norte é também um problema existencial para o próprio regime norte-coreano. Na mesma audiência, o diretor da CIA, Mike Pompeo, negou enfaticamente uma notícia publicada no New York Times, segundo a qual a agência teria pago $100 mil a agentes russos que tinham oferecido informação sobre o presidente Donald Trump e a devolução de armas cibernéticas roubadas aos Estados Unidos. Pompeo descreveu a notícia como totalmente errada.
Iniciou hoje o julgamento da jovem palestiniana Ahed Tamimi, que foi detida a 19 de dezembro do ano passado, depois de ter sido filmada a esbofetear um soldado israelita junto à sua casa na Cisjordânia, numa aldeia que estava a ser ocupada pelas forças do Israel. Ahed, que tem agora 17 anos, defende-se acusando os militares israelitas de dispararem balas de borracha. Nas imagens, surge junto a uma outra jovem de 20 anos a discutir e empurrar dois soldados que não retaliaram. A adolescente é vista pelos palestinianos como uma heroína, um símbolo de resistência à ocupação israelita, mas Israel terá encarado os atos de Ahed como uma humilhação aos militares. A descentralização acordada por Felipe Nhusse, presidente de Moçambique, e Afonso de Lacama, líder da RENAMO, abre caminho para a bipolarização do cenário político moçambicano e potencial risco de desaparecimento de partidos sem representação parlamentar, diz o líder do Partido Ecologista, João Massango. Na semana passada, Nhusse anunciou que os presidentes de municípios, governadores provinciais e administradores serão escolhidos pelas assembleias formadas pelos partidos com mais votos nas eleições. Massango diz que isso é um retrocesso e explica que a votação direta tem vantagens que no cenário proposto não serão possíveis.
É o caso do Presidente da República, que tem o seu voto direto, o Presidente do Conselho Municipal, que tem o seu voto direto. Esses respondem diretamente à opinião pública, respondem ao seu eleitorado. Mas o que nós estamos a notar é que esta lei vai impossibilitar que futuramente ninguém tenha essa capacidade de responder diretamente, digamos, ao seu eleitorado, porque vota-se no partido. Para os pequenos partidos políticos, as coisas podem complicar muito para nós futuramente, não é? Porque a hegemonia política moçambicana começa-se a notar a bipolarização da Frelimo e da Renamo. Mesmo o partido MDM, que é a terceira força, pode, se o figurino a ser escolhido for esse, desaparecer do cenário político nacional. Então, há um debate muito grande, há um debate em torno disso que está sendo feita, e mesmo na quinta-feira, todos os partidos políticos de Moçambique vão reunir-se.
Massango diz que os partidos pequenos poderão sobreviver se apostarem em coligações.
Porque é que, se as coisas são dessa natureza, o próprio partido MDM, que é a terceira força que está representada, não toma essa iniciativa de juntar alguns partidos políticos extra-parlamentares para nós podermos nos impor? Porque o que, é que vai acontecer? Se as coisas prevalecerem na situação em que está, ou os partidos acabarão se juntando às duas maiores forças políticas, porque, digamos, o processo da efetivação das coligações em Moçambique não tem trazido, de fato, grande impacto. Lá no mundo fora, as coligações é um sucesso. As coligações servem para a questão da negociação política dentro do Parlamento, mas para o nosso caso, as coisas começam, de fato, a complicar. Nós, do Partido Ecologista, clamamos por uma coligação. É por essa razão. Mesmo aquilo que aconteceu recentemente em Nampula, nas eleições autárquicas, intercalares depois do assassinato do Amorado, nós dizíamos, por que não um candidato único pela oposição? Não é o resultado daquilo que nós assistimos.
A proposta de Nhusse e Lacama já vai a debate parlamentar, onde a Frelimo é a maioria, seguida pela RENAMO e MDM. Outras vozes no país falam da necessidade de um referendo, o que o líder da RENAMO, Afonso Lacama, já disse à imprensa de Maputo que não é necessário. O jurista e comunicador Ercino de Salema disse à STV de Maputo que, em situações de interesses supremos do Estado, a não realização de referendo não seria violação da Constituição da República, bastando uma emenda. 12 horas e 30 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Ainda nesta emissão, iremos falar da política na Guiné-Bissau, das finanças em Angola e também de histórias que têm a ver com os refugiados congoleses que, segundo o Acnur, estão a ser bastante violentados. Iremos também ter uma referência ao afastamento na África do Sul do presidente Jacob Zuma. O garimpo ilegal em Moçambique continua a atrair zimbabuanos para as minas de ouro na zona da província de Manica, apurou o nosso correspondente naquela região, André Batista.
Esta semana, 13 imigrantes zimbabuianos foram detidos e repatriados pela polícia moçambicana em Assakara, distrito de Barwe, província de Manica, após serem flagrados a extrair ouro em uma nova zona de exploração onde eles chegaram, guiados por garimpeiros moçambicanos.
No distrito de Barwe, a polícia deteve 3 cidadãos estrangeiros de nacionalidade zimbabuiana que são indiciados na exploração ilegal de recursos minerais.
Mateus Mindu, oficial de imprensa do comando da polícia de Manica. Com os 3 zimbabuianos, a polícia apreendeu 28 explosivos industriais, motobombas, compressoras e motorizadas, além de 6 sacos de terra refinada para extração de ouro num acampamento improvisado no interior de Mamata. Peter Mandiago, um moçambicano de 38 anos, também garimpeiro, disse que várias vezes migrantes zimbabuianos partilham poços em troca de valores monetários que resultam de cada operação. Na zona de Manica, há ouro e pedras preciosas, tais como turmalinas de muitas variedades, incluindo as mais claras, de cor rosa e verde, que outrora atraíram milhares de estrangeiros para a região. O saque e o contrabando de pedras envolvendo garimpeiros continua a ser uma das preocupações da polícia, que luta para travar uma atividade intensa e enraizada em Manica que atrai a zona garimpeiros zimbabuianos e dos Grandes Lagos. André Batista, para a Voz da América.
A CEDEAO, que é a Comunidade dos Países da África Ocidental, aplicou na semana passada sanções a 19 personalidades políticas da Guiné-Bissau por considerar que obstruíram a aplicação do Acordo de Conakry, apontado como documento para a solução da crise política que reina naquele país desde 2015. Entre os visados estão o secretário-geral do PRS, partido que integrou governos anteriores, e elementos do chamado Grupo dos 15, que integra por deputados expulsos do PIGC, além de um filho do presidente da República da Guiné. A Voz da América quis saber se essas sanções poderão produzir algum efeito para a solução da crise política. O nosso colega Álvaro Lugero Andrade falou há momentos com o jurista guinense Fodé Mané, que começou por responder da seguinte forma.
Como sendo sanções políticas, e precisamente da forma como foram direcionadas as pessoas individuais nos quais vão se concretizar no cancelamento das contas e interdição de viagem, quando isso vai ter efeitos pessoais. Então, e essas pessoas, sendo pessoas com alguma influência nas decisões que têm a ver com o cumprimento dos acordos, eu acho que será um elemento muito importante em termos de pressão, porque a partir disso, os outros que não forem envolvidos terão que refletir primeiro antes de engajarem em qualquer acordo. E a partir do momento em que têm engajado, sabem que não haverá margem para o não cumprimento. Esta é uma das efeitos possíveis da sanção.
Será que um dos efeitos pode ter sido a posição dos partidos políticos, nomeadamente o PRS, que estava no anterior governo, e agora também o grupo dos dissidentes, vieram dizer que querem governo dentro do acordo de Conakry? Será esta uma consequência já?
Já é uma consequência, porque antes houve um equívoco aqui, uma desinformação, em que alguns diziam que não havia acordo, outros diziam que não reconheciam o acordo era contra a Constituição, alguns diziam que faltava muitos elementos do acordo, e com a aplicação da sanção e com a nomeação do atual primeiro-ministro, já se começou a reconhecer a existência de um acordo. Então, deve-se voltar para o seu cumprimento. É já um efeito.
Era o jurista guinense Fore Mané, acerca dos eventos, ou melhor, dos efeitos ou não das sanções aplicadas às 19 personalidades políticas do país pela CEDEAO, que é a Comunidade Económica dos Países da África Ocidental. Isto em relação à política na Guiné-Bissau. Em Angola, alguns especialistas em matéria económica ouvidos pela Voz da América dizem que o Orçamento Geral do Estado para 2018, que vai amanhã para a aprovação final e definitiva da Assembleia Nacional, ainda reflete a governação anterior de José Eduardo Santos, com os mesmos vícios e defeitos do passado. Alguns frisaram, no entanto, que o novo presidente não teve tempo para impor o seu cunho neste orçamento que vem de antes da sua tomada de posse. Manuel José.
José Matuta Coato, economista, diz acreditar que João Lourenço ainda não deu um cunho pessoal neste OGE para 2018. Ainda se notam os mesmos vícios dos orçamentos elaborados pelo executivo de José Eduardo dos Santos.
Este novo executivo assumiu funções agora em outubro. Portanto, encontrou um orçamento que já estava em elaboração. Procurou-se mudar alguma coisa à medida do novo executivo, mas eu acho que ainda continuam as marcas do anterior executivo não estão visíveis nesse orçamento. Então, o executivo e também uma família política, apesar de que a liderança da chefia de Estado mudou do executivo, mas o partido que apoia esse executivo é o mesmo.
Na mesma linha de pensamento, o especialista próximo ao executivo, Galvão Branco, entende que este orçamento ainda não reflete o atual modelo de gestão que o país precisa.
O Orçamento Geral do Estado para 2018 mantém o mesmo modelo e o mesmo formato. Não há alterações significativas em relação àquilo que são os orçamentos anteriores. O orçamento para 2018 não reflete essa questão. A gestão por objetivo, a identificação de um conjunto de objetivos que são determinantes para a estabilidade do país.
José Severino é o presidente da Associação Industrial Angolana. Diz que o OGE não responde aos anseios do país. Severino acredita que com a dotação atribuída à agricultura, Angola não chega lá.
Na revisão do orçamento em junho, a agricultura seja melhor contemplada, porque aquilo que a agricultura tem hoje não nos leva a lado nenhum e sabemos que há milhões de camponeses, milhares de pecuaristas tradicionais, há pessoas do Norte a Sul que precisam de receber inputs para conseguirem fixar-se, estabelecer-se e terem rendimento, porque de outra forma o país não vai ter sustentabilidade alimentar e vamos ter a continuação da migração para as cidades, que é um dos maiores perigos que o país atravessa. Mas parece que os políticos nesse aspecto andam distraídos.
O deputado pela bancada da UNITA e professor universitário em matéria de gestão, Raul Danda, pensa ser uma aberração um orçamento que continua a financiar organizações ligadas ao partido do poder.
Mas nem sequer é o orçamento elaborado pelo governo João Lourenço, tendo um orçamento elaborado pelo governo José Eduardo dos Santos. Continuamos a ter verbas alocadas de dignidade pública para organizações que faz a paz, que faz propaganda política a favor do MPLA. Eu, Raul Danda, que sou vice-presidente da UNITA, tendo contribuir para uma instituição que vai fazer propaganda a favor do MPLA e contra a UNITA, que é uma aberração, que é um desprezo total pela agricultura.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na cena política americana, dois eventos marcam o início desta semana. Um deles é o debate sobre a imigração, que tem a oposição do Partido Democrático.
João, o debate sobre a imigração iniciou-se com os republicanos a apoiar um plano para refazer as leis de imigração igual ao proposto pelo presidente Donald Trump. Esse plano prevê a legalização de cerca de 1.800.000 imigrantes ilegais que aqui chegaram quando ainda eram crianças, trazidas pelos seus pais, os chamados Dreamers, cerca de 25 mil milhões de dólares para fortalecer a fronteira com o México, mudanças nas leis que favorecem a imigração de familiares de residentes legais nos Estados Unidos e o fim do sistema de lotaria para a escolha de imigrantes de certos países para garantir a diversidade. Isto não significa que a lei será aprovada nestes moldes, porque os democratas já assinalaram não concordar, descrevendo o plano como um plano republicano. O senador republicano John Cornyn respondeu com referência aos Dreamers que têm estado na América ao abrigo de uma lei conhecida pelas iniciais DACA.
President Trump has done something that President Obama never did. He's offered 1.8.
O presidente Trump fez algo que o presidente Obama nunca fez. Ele ofereceu a 1 milhão e 800 mil jovens adultos que estão aqui ao abrigo do DACA, uma oportunidade para terem uma via para a cidadania americana. Isto é uma proposta incrivelmente generosa.
That's an incredibly generous offer.
Eram palavras do senador republicano John Cornyn. Qualquer que seja o debate, ele terá que terminar nas próximas semanas, porque a lei DACA expira no início de março.
O João Santa Rita voltará na terceira página com mais esse assunto da política americana. O Congresso Nacional Africano, o ANC, partido no poder na África do Sul, confirmou nesta terça-feira ter exigido a renúncia do presidente da República, Jacob Zuma, sem, contudo, definir uma data para o cumprimento da mesma decisão. S. Magashule, secretário-geral do ANC, adiantou que Zuma terá pedido entre 3 a 6 meses para deixar o poder, mas as negociações continuam. Analistas ouvidos pela Voz da América dizem, no entanto, que o processo pode não ser tão simples, levar meses e até terminar com eleições antecipadas.
Depois de meses de especulação e semanas de discussões, o ANC decidiu ontem pedir ao presidente Zuma que deixe o poder frente às muitas denúncias de corrupção. E que o faça rapidamente porque, como reiterou o secretário-geral Ace Magashule, o partido quer ver o seu novo líder, Cyril Ramaphosa, assumir a presidência do país. Zuma é alvo de mais de 800 acusações de corrupção. Enquanto se aguarda pela decisão do presidente, que pode acontecer já amanhã, analistas acreditam que o processo pode não ser tão fácil, a não ser que Zuma aceite sair. Hoje, um grupo de pessoas pediu ao Tribunal Constitucional que obrigue o Parlamento a cobrir a lacuna que não define os crimes pelos quais um presidente deve ser afastado. O analista e professor universitário André Thomas Hausen diz que se o Tribunal retiver esse pedido, o processo pode demorar muito tempo.
Um grupo de partidos e de pessoas, de cidadãos interessados no assunto, apresentou um pedido ao Tribunal Constitucional que decreta que a Assembleia da República não pode fazer uma nova votação de não confiança, visto que ainda não resolveu a legislação referente ao impeachment. Este processo vai começar e vai ter os seus andamentos e vai atrasar a resolução desta situação, porque enquanto que o assunto está no Tribunal não poderá haver um debate e uma votação na Assembleia.
Neste momento, Jacob Zuma está a negociar a sua saída e agora o ANC depende dele. António Ramos, analista político, acredita que o presidente tenta encontrar uma saída airosa que o evite, inclusive, de enfrentar a justiça, porque, segundo diz, Zuma não tomou as decisões sozinho. Para Ramos, os dois lados não estão desavindos.
Agora, a moção de censura a aparecer no Parlamento, que isso queria dizer que o presidente e a direção do ANC já não se entendem. E não é esse o caso. Neste momento, o que está a negociar é uma saída airosa para o presidente, e que, inclusive, as decisões dele não foram tomadas por ele, foram tomadas pelo Secretariado Nacional e pelos 52 membros do Secretariado Nacional. Portanto, não é justo, que é o que ele diz, que seja agora responsável por atos que foram coletivos.
Mas como ficou o ANC neste processo?
Que o ANC teve a pouca inteligência, poderíamos dizer, de fazer uma tomada de posição muito agressiva, sem ter os meios para impor a sua vontade. Uhum. Agora fica à mercê da boa vontade de Zuma, o Zuma aceitar a disciplina do partido, e então tudo poderá progredir normalmente, sim, mas se o Zuma se recusar, o ANC vai perder muito a sua credibilidade. Se o voto de não confiança agora avançar, a consequência seria, muito provavelmente, eleições antecipadas ainda este ano. E o partido ANC não está preparado para umas eleições nacionais.
E quanto a eleições antecipadas, o analista António Ramos acredita que podem favorecer o ANC e nunca a oposição.
As eleições antecipadas prejudicaria toda a gente, tanto a oposição, que neste momento está no pior das suas sondagens eleitorais, o próprio movimento de extrema-esquerda, o EPF, que tem 25 deputados no Parlamento, pode ser para 12, e o ANC perderia pouco mais de 2%.
O secretário-geral do ANC garantiu que o partido quer Cyril Ramaphosa na liderança do país o mais cedo possível.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados noticiou que milhares de pessoas estão a tentar fugir ao crescendo da violência étnica na província de Ituri, na República Democrática do Congo. O Paulo Oliveira apresenta esta reportagem de Liza Schlein.
Algumas pessoas perderam a vida na ânsia de escapar ao aumento do conflito entre os grupos étnicos Mailando, na província de Ituri, da República Democrática do Congo. Wagner acrescentou que 4 refugiados congoleses que procuravam a segurança no Uganda morreram há 2 dias atrás no Lago Alberto, na sequência do naufrágio da embarcação onde seguiam. Wagner acrescentou que vários dias antes da tragédia, 2 outros refugiados morreram nas margens do mesmo lago, onde milhares de pessoas aguardam a travessia. A semana passada, a agência da ONU tinha registrado um grande aumento dos números de pessoas que estão a fugir de Ituri, tendo mais de 22 mil congoleses atravessado o Lago Alberto para o Uganda. Este ano o número de novas chegadas ao Uganda ascende a 34 mil pessoas. A porta-voz do Acnur, Babar Balok, classificou a situação de alarmante, tendo dito à Voz da América ser o maior êxodo de Ituri das duas últimas décadas. Naquela altura, 400 mil pessoas foram deslocadas e dezenas de milhares delas morreram nos confrontos entre Emma e Lando, sobre gado e terrenos de pastagem.
We remain worried, as you have seen, what we have seen in the last weeks.
Continuamos a estar preocupados, diz Balok, e o que temos visto nas últimas semanas foi uma média diária de 3 mil pessoas, que pode continuar, uma vez que existem milhares de outras pessoas bloqueadas nas margens do Lago Albert. Balok acrescentou que os refugiados relatam detalhes de ataques contra civis, bem como mortes e destruição de propriedade privada. A mesma fonte precisou que os refugiados necessitam de abrigo, de alimentos e de outro apoio vital. A mesma fonte indicou a necessidade de novos alojamentos, sendo essencial que os refugiados tenham um aconselhamento psicológico.
A página esportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, com uma história bonita e outra não tanto. A americana Sloan Kim venceu hoje a medalha de ouro, alcançando 98,25 pontos no snowboarding, efetuando manobras nunca anteriormente feitas por uma mulher. O bonito aqui é que Sloan Kim é filha de sul-coreanos que migraram para os Estados Unidos em 1982. É o regresso às origens, em grande, em vitória. Por outro lado, um patinador de velocidade japonês, Kei Saito, foi entretanto expulso dos jogos. Porquê? Acusou doping, ou melhor, acusou uma substância que é usada para esconder possível uso de doping. Sayonara, bye bye, adeus. Nas medalhas, a Holanda estava hoje no topo com um total de 10 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Seguia-se a Alemanha com 7 medalhas, 4 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze. E o Canadá com 9 medalhas, portanto mais que a Alemanha, mas menos de ouro. 3 de ouro, 4 de prata, 2 de bronze. Vamos agora para o futebol, Liga dos Campeões da Europa, Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Hoje o imparável Manchester City está na Suíça para defrontar o Basileia. Na fase de grupos, Manchester City ficou no topo do seu grupo com 5 vitórias, 1 derrota. Basileia ficou em segundo lugar no seu grupo com 4 vitórias, 2 derrotas. 2 dessas vitórias frente ao Benfica de Portugal. O favorito nesta eliminatória é sem dúvida o Manchester City. Por outro lado, Juventus vai defrontar o Tottenham. Juventus ficou em segundo lugar no seu grupo, com 3 vitórias, 12 empates, 1 derrota. Tottenham foi a grande surpresa na fase de grupos. Ficou no topo do seu grupo, à frente do Real Madrid. 5 vitórias e 1 empate. Claro que o Juve é favorito. É, mas Tottenham pode sem dúvida surpreender. Amanhã há mais e é do bom. Agora para o basquetebol americano. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, jogou em casa e deram cabazada. E cabazada grande. Bateu o Phoenix 129-83. Oh lá lá, foi uma grande surra, uma sova das grandes. Outros resultados: Detroit perdeu em casa com Nova Orleans 118-103. Brooklyn também jogou em casa, também perdeu com Los Angeles Clippers 101-114. Utah Jazz 101, Santo Antônio 99, Filadélfia 108, New York Knicks 92, Chicago Bulls 105, Orlando Magic 101.
E neste final vamos ver o que a imprensa americana reporta hoje. Declarações dos responsáveis pelos serviços secretos norte-americanos a uma comissão do Senado consideram possível que a Rússia interfira no sufrágio de 2018. O New York Times destaca que os depoimentos contrastam com os pontos de vista do presidente Donald Trump. O Washington Post alude à mesma sessão, referindo que o diretor do FBI seguiu os procedimentos de segurança do antigo elemento da Casa Branca, Rob Porter. O Washington Post escreve que o colapso da economia da Venezuela obriga algumas famílias a deixar os seus filhos em orfanatos. E com esta nota da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui connosco nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão em português da Voz da América. De mim é Márcio Miguel. Um grande abraço e uma ótima noite e continuação de uma boa escuta.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:35, aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura de 4 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Patrick Dinha. Temas do dia, Congresso Nacional Africano exige renúncia de Jacob Zuma. Milhares de pessoas fogem da violência na República Democrática do Congo. 13 de fevereiro de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Parlamento Moçambicano vai debater este mês a proposta de descentralização administrativa proposta por Filipe Nyusa e Afonso de Lacama, resultado, aliás, do esforço para a pacificação daquele país. Antes do Parlamento, a proposta de dividir a opinião pública em Moçambique, os partidos receiam nunca ter espaço para governar. Detalhes com o Amâncio Miguel.
A descentralização acordada por Filipe Nyusa, presidente de Moçambique, e Afonso de Lacama, líder da RENAMO, abre caminho para a bipolarização do cenário político moçambicano e potencial risco de desaparecimento de partidos ter representação parlamentar, diz o líder do Partido Ecologista, João Massango. Na semana passada, Nyusa anunciou que os presidentes de municípios, governadores provinciais e administradores serão escolhidos pelas assembleias formadas pelos partidos com mais votos nas eleições. Massango diz que isso é um retrocesso e explica que a votação direta tem vantagens que no cenário proposto não serão possíveis.
É o caso do Presidente da República, que tem o seu voto direto, o Presidente do Conselho Municipal, que tem o seu voto direto. Esses respondem diretamente à opinião pública, respondem ao seu eleitorado. Mas o que nós estamos a notar é que esta lei vai impossibilitar que futuramente ninguém tenha essa capacidade de responder diretamente, digamos, ao seu eleitorado, porque vota-se no partido. Para os pequenos partidos políticos, as coisas podem complicar muito para nós futuramente, não é? Porque a hegemonia política moçambicana começa-se a notar a bipolarização da Frelimo e da Renamo. Mesmo o partido MDM, que é a terceira força, pode, se o figurino a ser escolhido for esse, desaparecer do cenário político nacional. Então, há um debate muito grande, há um debate em torno disso que está sendo feita, e mesmo na quinta-feira, todos os partidos políticos de Moçambique vão reunir-se.
Massango diz que os partidos pequenos poderão sobreviver se apostarem em coligações.
Porque é que, se as coisas são dessa natureza, o próprio partido MDM, que é a terceira força que está representada, não toma essa iniciativa de juntar alguns partidos políticos essa parlamentares para nós podermos nos impor, porque o que vai acontecer? Se as coisas prevalecerem na situação em que está, ou os partidos acabarão se juntando às duas maiores forças políticas, porque, digamos, o processo da efetivação das coligações em Moçambique não grande impacto. Lá no mundo fora, as coligações é um sucesso. As coligações servem para a questão da negociação política dentro do Parlamento. Mas para o nosso caso, as coisas começam de facto a complicar. Nós, do Partido Ecologista, clamamos por uma coligação. É por essa razão. Mesmo aquilo que aconteceu recentemente na Nampula, nas eleições autárquicas, intercalares depois do assassinato do Amurado, nós dizíamos, por que não um candidato único pela oposição? Não é o resultado daquilo que nós assistimos.
A proposta de Nhusi e Jacama já vai a debate parlamentar, onde a Frelimo é a maioria, seguida pela Renamo e MDM. Outras vozes no país falam da necessidade de um referendo, o que o líder da Renamo, Afonso Lacava, já disse à imprensa de Maputo que não é necessário. O jurista e comunicador Ercino de Salema disse à STV de Maputo que, em situações de interesses supremos do Estado, a não realização de referendo não seria violação da Constituição da República, bastando uma emenda.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, começamos hoje em Moçambique, onde a empresa mineira britânica Extract Resources anunciou hoje que vai iniciar a exploração de um novo bloco de depósitos de ouro no centro do país, graças a um acordo com outra firma já instalada na zona. A sul-africana Omnia já opera na província de Manica e o contrato entre ambas as empresas prevê que esta inicie hoje a instalação de estruturas para o processamento de zonas de aluvião onde se encontra o metal. A empresa prevê, assim, um aumento da capacidade de processamento para níveis acima do previsto. As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, contrariando a tendência do Wall Street de ontem. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt estavam a recuar 0,04%, 0,24% e 0,17%, respectivamente, bem como as de Madrid e Milão. A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,23 dólares contra 1,22 dólares no encerramento de ontem. O investimento chinês não financeiro no exterior cresceu 30,5% em janeiro, comparado com o mesmo mês do ano passado. O investimento no exterior alcançou cerca de 9.100 milhões de dólares, distribuídos por 99 países. A cidade do Rio de Janeiro deve ter atraído cerca de 1,5 milhão de turistas, mais 400 mil do que no ano passado, para o carnaval deste ano. Este fluxo de turistas injetará 3,5 mil milhões de reais na economia, cerca de 1,000 milhões de dólares. A taxa de ocupação dos hotéis do Rio de Janeiro está em 86%, superior aos 71% registados no ano passado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na cena política americana, dois eventos marcam o início desta semana. O Senado iniciou o prometido debate sobre a imigração, enquanto na Casa Branca o presidente Donald Trump anunciava o plano de construção de infraestruturas. E ambos contam com a oposição do Partido Democrático, como refere o João Satarrica.
O debate sobre a imigração iniciou-se com os republicanos a apoiar um plano para refazer as leis de imigração igual ao proposto pelo presidente Donald Trump. Esse plano prevê a legalização de cerca de 1 milhão e 800 mil imigrantes ilegais que aqui chegaram quando ainda eram crianças, trazidas pelos seus pais, os chamados Dreamers,
cerca de 25 mil milhões de dólares para fortalecer a fronteira com o México, mudanças nas leis que favorecem a imigração de familiares de residentes legais nos Estados Unidos e o fim do sistema de lotaria para a escolha de imigrantes de certos países para garantir a diversidade. Isto não significa que a lei será aprovada nestes moldes, porque os democratas já assinalaram não concordar, descrevendo o plano como um plano republicano. O senador republicano John Cornyn respondeu com referência aos Dreamers que têm estado na América ao abrigo de uma lei conhecida pelas iniciais DACA.
President Trump has done something that President Obama never did. He's offered 1.8.
O presidente Trump fez algo que o presidente Obama nunca fez. Ele ofereceu a 1 milhão e 800 mil jovens adultos que estão aqui ao abrigo do DACA uma oportunidade para terem uma via para a cidadania americana. Isto é uma proposta incrivelmente generosa.
That's an incredibly generous offer.
Eram palavras do senador republicano John Cornyn. Qualquer que seja o debate, ele terá que terminar nas próximas semanas, porque a lei DACA expira no início de março. E se a questão da imigração é sem dúvida premente, não só pelo prazo para resolver a questão dos Dreamers, mas também por ser um tópico muito quente junto do eleitorado, o Congresso terá em breve que abordar outra promessa eleitoral do presidente Trump, um plano de construção e reconstrução de infraestruturas. O presidente quer que o Congresso autorize gastos de 200 mil milhões de dólares nos próximos 10 anos para esse fim, afirmando que isso irá estimular os Estados e o setor privado a investir em outro trilhão e meio de dólares. Críticos afirmam que o plano não é realístico. Ryan Collins é um analista do Centro para o Progresso Americano, um centro de estudos sediado aqui em Washington. Se você perguntar a qualquer economista, ou perguntar a quem quer que seja que saiba matemática, isto é fantasia pura.
That's just pure fantasy.
Palavras do analista Ray Collins, que se opõe aos planos, afirmando que as recentes aprovadas reformas fiscais, que reduziram os impostos, prevêem, paradoxalmente, cortes drásticos em projetos de infraestruturas a serem levados a cabo pelo governo federal, e os investidores privados só vão contribuir para projetos em que haja bons rendimentos.
So what you're looking at are an increase in toll roads, an increase in user fees, all these things that are going to help pay.
Portanto, o que teremos à nossa frente é um aumento de portagens nas estradas, um aumento de tarifas, todo o tipo de coisas que vão ajudar a pagar aos investidores que fornecerão grande parte do dinheiro para preencher o vazio dos fundos que vêm do Estado que não serão suficientes.
Putting forward, which is it's not going to be enough to get to where it needs.
Palavras do analista Ryan Collins, que disse ainda que se os Estados tiverem que pagar por infraestruturas, terão que aumentar impostos para os seus residentes. Democratas no Congresso rejeitaram a proposta, afirmando que servirá para enriquecer companhias privadas à custa dos contribuintes. Eles advogam um investimento de 1 trilhão de dólares do Estado federal, o que significaria aumentar a já grande dívida dos Estados Unidos. O plano de infraestruturas de Donald Trump faz parte de uma proposta orçamental para 2019 que prevê também um aumento do déficit e cortes em alguns programas sociais. Portanto, grande controvérsia nesta questão, isto numa altura em que o Congresso ainda não acordou num orçamento para este ano, estando o governo a funcionar em sistema de duodécimos.
A Voz da América transmite desde Washington.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço na Voz da América em português, em que vamos falar de saúde e hoje vamos falar de nanorobôs e vamos também falar dos direitos dos idosos e o acesso à saúde. E convosco está Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
E vamos começar então com...
nanorobôs. Mas antes da notícia... Ana, nanorobôs, o que é isto?
Olha, o nanorobô é uma máquina muito pequenininha, com uma grande precisão. Usa exatamente nanos. Portanto, é umas imagens extremamente pequeninas, mas extremamente nítidas, extremamente precisas.
Agora vamos à notícia. Cientistas criaram nanorobôs que eliminam cirurgicamente tumores bloqueando a sua irrigação sanguínea, o que perspectiva novos tratamentos para o cancro, revela um estudo publicado na revista científica Nature Biotechnology.
A técnica, que foi testada em ratinhos com diferentes tipos de cancro, provocou danos no tecido dos tumores ao fim de um dia, isto sem afetar os tecidos saudáveis.
E para criar estes robôs microscópicos, como explicou a Ana, que se autodegradam no organismo passadas 24 horas, uma equipa de investigadores dos Estados Unidos e da China recorreu à técnica genética do ADN, chamado origami, que permite dobrar sequências de moléculas do ADN, que é o material genético, para obter formas bidimensionais e tridimensionais à escala de nanopartículas, partículas ultrafinas, mais finas ainda, mil vezes mais pequenas do que um fio de um cabelo.
Portanto, estás a ver a precisão, o pequeníssimo que é e a precisão que estas partículas têm. Segundo dos investigadores do Instituto de Biodesign da Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, a técnica usada nos ratinhos com melanoma, que é um tipo de câncer de pele, não só afetou o tumor primário, mas também impediu que se dessem as metastases, que é a formação de novos tumores a partir de outros anteriores e normalmente em locais mais distantes do corpo.
E dizer a Ana que esta mesma técnica foi igualmente testada com sucesso em ratinhos com cancro do pulmão. Ao fim de 2 semanas de tratamento, o tamanho do tecido tumoral, o tumor afetado neste caso, recuou.
Agora, numa parte mais técnica, a universidade diz que o nanorobô é feito a partir de uma folha de origami, de ADN, plana e retangular. E a principal proteína que está envolvida na coagulação do sangue, chama-se trombina e liga-se à superfície.
E esta trombina pode bloquear o fluxo de sangue no tumor ao coagular o sangue nos vasos que alimentam o crescimento do tumor, causando uma espécie de ataque cardíaco que leva à morte do tecido tumoral.
Ao fim dos dias destes, havia indícios já de que a trombose avançada nos ratinhos e, passados 3 dias, foram observados coágulos de sangue em todos os vasos sanguíneos dos tumores.
E os cientistas dizem que a chave do tratamento é desencadear a produção da proteína trombina apenas quando está no interior dos vasos sanguíneos do tumor.
Em última análise, a estratégia que foi utilizada para tratar outras doenças, ou pode ser utilizada para tratar outras doenças, Amâncio, através de uma espécie de envio direcionado de um fármaco, portanto, de um medicamento, para o alvo a bater, modificando a geometria da nanoestrutura, portanto, desta nanorobosito.
Aí está um fio, Ana,
para
o tratamento do cancro. Fiquemos na esperança.
Fiquemos na esperança. E agora vamos falar de direitos dos idosos e acesso à saúde, isto porque a Help Age International, que é uma rede global de organizações que lutam pelos direitos dos idosos, defende que a ONU deve criar uma convenção sobre os direitos dos idosos, assim como há documentos específicos para as crianças e para as mulheres.
E diz a Help Age que esse seria um instrumento capaz de estabelecer parâmetros que ajudariam a combater o preconceito no mundo todo.
Interessante que no ano passado esta organização, esta rede global de organizações, decidiu perguntar a 450 idosos de 24 países o que era a independência para eles. E a conclusão é que, seja no Peru, seja no Quênia, as frases eram quase idênticas. É a liberdade para decidir por nós mesmos e também é a liberdade de fazer o que se deseja sem ser controlado por outras pessoas.
E, por outro lado, o mesmo estudo, nas Maurícias, uma ilha do Oceano Índico, uma mulher de 63 anos revelou que não tem mais controle sobre o seu dinheiro. Na Tanzânia, também ali ao largo do Oceano Índico, um homem de 81 anos declarou: "Ninguém mais me dá valor e as decisões são tomadas sem que peçam a minha opinião."
E a Help Age International diz que os idosos têm tratamento diferente em muitas áreas, incluindo a saúde, e que por vezes as necessidades deste grupo particular da população não são levadas em linha de conta.
E isto também tem a ver com a saúde. A saúde das pessoas idosas não tem sido tomada em linha de conta. Daí a inclusão também deste tema nesta página de saúde. Antes de a Ana apresentar o último parágrafo, deixa fazer um comentário. É que ao ler esses artigos todos, vi que uma das pessoas entrevistadas neste estudo reclamava que, e quando ia à loja, as pessoas diziam: "Mas tu não precisas de roupa nova?" isto é para gente nova, tu não precisas. Então, aí está uma questão de direitos. As pessoas mais velhas também podem comprar roupa nova, não é verdade?
E têm direito a ter roupa nova, sem dúvida. A Assembleia Geral da ONU, em 2010, criou um grupo de trabalho exatamente para tratar esta questão da idade, do envelhecimento. E nos próximos 10 anos, a população idosa passará de 1.000 milhões. Em 2030, haverá mais pessoas que têm mais de 60 anos do que abaixo dos 10. A Alpeides diz que este grupo não pode ser deixado de lado nas políticas públicas. Nem por isso, nem por nada.
E quem ainda não vai a este grupo?
Foi uma população que contribuiu durante anos para a economia, e o facto de estar reformado ou de ter mais de 60 anos não quer dizer que não continue a ser um membro válido da sociedade.
Aliás, ainda somos candidatos a esse grupo.
Ah, exatamente, nos aproximamos disso. E pronto, amigos ouvintes, este foi o Espaço de Saúde aqui na Voz da América em português. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
Até para a semana.
Mas para já vamos ficar com a música, com o cantor da Guiné-Bissau. A interpretação é Nubian Bluesin.
Naughty boy, stop be no fun song. Wait, I'm waiting for the ride I could take up to a resting place. I do my dance right. I'm my own thing, cause nothing wrong. Yo, but doing my soul to keep on bruising. Yo, hey, Papa, why you bruising? The drama over there, over here, just smile. You're just why you bruising. Pure, you're the truly hooligan, make me wanna holler. Your brother, why you bruising? Diploma over there, over here, turn smaller. You're just a white bruise in the hymn. I want to play with my lala when I want to lose. To be on blues, to be on blues, to be on blues in the red light city. To be on blues, all the way I'm blues, to be on blues in my mind. Like as well, so we went from the bus looking up the ring and bells from the front door. The new windows like silly, city when I watch it and I put this for sale. I swear we never heard, neither ever know else. Still I don't try, I need to tell. To be a blues, to be a blues, to be a blues in the red light city. To be a blues, all the way I'm blues.
Espaço para as notícias desta terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2018. O Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, confirmou que ter exigido a renúncia do presidente Jacob Zuma, sem contudo definir uma data para o cumprimento da decisão. Antes do secretário-geral do partido, Magashule, revelava que o presidente pediria um prazo de 3 a 6 meses
para abandonar a chefia. Aquela fonte referiu que o partido não chegou a um acordo quanto aos prazos e que não há, por agora, qualquer decisão sobre uma eventual moção de censura contra Jacob Zuma. O secretário-geral do ANC referiu ainda que as negociações entre o partido e Zuma continuam, mas reiterou que o assunto está a ser tratado com a urgência necessária. A Agência da ONU para os Refugiados anunciou que milhares de pessoas estão a tentar fugir ao crescendo da violência étnica na província de Ituri, na República Democrática do Congo. Algumas pessoas perderam a vida na ânsia de escapar ao aumento do conflito entre grupos étnicos Emma e Landu na província de Ituri, na República Democrática do Congo. O Acnur acrescentou que 4 refugiados congoleses que procuravam a segurança no Uganda morreram há 2 dias atrás no lago Alberto, na sequência do naufrágio da embarcação onde seguiam. O Acnur acrescenta que, vários dias antes da tragédia, 2 outros refugiados morreram nas margens do mesmo lago, onde milhares de pessoas aguardam a travessia. O programa nuclear da Coreia do Norte representa uma potencial ameaça existencial aos Estados Unidos, disse hoje o diretor nacional de Serviços Secretos dos Estados Unidos, Dan Coats. Falando perante o Comitê de Serviços Secretos do Senado, Coats disse que se está a aproximar do tempo em que os Estados Unidos terão que tomar uma decisão sobre esta questão. Coats avisou que o programa nuclear da Coreia do Norte é também um problema existencial para o regime norte-coreano. Na mesma audiência, o diretor da CIA, Mike Pompeo, negou enfaticamente uma notícia publicada no New York Times, segundo a qual a agência teria pago $100 mil a agentes russos que tinham oferecido informação sobre o presidente Donald Trump e a devolução de armas cibernéticas roubadas aos Estados Unidos. Pompeo descreveu a notícia como totalmente errada. Começou esta terça-feira a ser julgada a jovem palestiniana Ahmed Tamimi, detida a 19 de dezembro do ano passado, depois de ter sido filmada a esbofetear um soldado israelita junto à sua casa na Cisjordânia, uma aldeia que está a ser ocupada pelas forças israelitas. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e Peru mantêm desde há muito um relacionamento construído nos valores partilhados da democracia e a prosperidade económica, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson numa visita recente. O acordo de promoção comercial dos Estados Unidos com o Peru celebrou recentemente o 9º aniversário. O acordo, aflito Tillerson, tem sido a pedra basilar do nosso relacionamento bilateral e determina um ponto alto para os nossos dois países no acesso aos mercados, a salvaguarda do investimento e os direitos laborais. Graças ao acordo, o comércio entre os Estados Unidos e o Peru de $9,1 bilhão em 2009 passou para $14,3 bilhões em 2016. Trata-se de um aumento de 60% no comércio. Os países partilham igualmente um forte relacionamento no domínio policial e da segurança. O secretário Tillerson observou que as nossas nações sofrem os resultados de organizações que distribuem narcóticos, fazem tráfico de seres humanos, de armas, e temos uma boa iniciativa com o Peru para combater as organizações criminosas transnacionais. Em outubro, o Peru organizou um encontro de acusadores públicos e advogados de mais de uma vintena de países para promover a acusação efetiva de organizações criminosas. Isto está a criar uma rede através do hemisfério de informação sobre estas organizações para que possam ser interceptadas, responsabilizadas e destruídas. O secretário Tillerson reconheceu o forte apoio do Peru para a iniciativa internacional de enviar uma mensagem à liderança norte-coreana de que deve abandonar as suas armas nucleares. Tanto o Peru como os Estados Unidos têm grande preocupação relativamente com o desastre humanitário e político que ocorre na Venezuela. O nosso governo aprecia a liderança do Peru do Grupo de Lima no esforço de obter a reconciliação entre o regime de Maduro e a oposição, afirmou o secretário Tillerson. O regime venezuelano deve respeitar a Constituição e permitir a voz ao povo venezuelano na escolha dos seus dirigentes. Os Estados Unidos e o Peru debaterão igualmente a melhor forma para aliviar o sofrimento do povo venezuelano. Os Estados Unidos aguardam trabalhar com o Peru no fomento do desenvolvimento económico, na eliminação do crime transnacional e no fomento da mudança democrática do hemisfério. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 13 de fevereiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.